Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares. Vamos então recomeçar os nossos trabalhos. Entramos agora no ponto 5 da nossa agenda, petição 3710, surto do vírus DHV2 na região autónoma dos Açores, apresentada por José Arruda na qualidade de primeiro subscritor. Rege esta matéria o artigo 192 do nosso regimento e os tempos foram definidos pela Conferência de Líderes. Cada grupo ou representação parlamentar intervém uma única vez, por tempo não superior a 10 minutos. Para a apresentação do relatório, dou a palavra ao Sr. Relator da Comissão de Economia, o Sr. Deputado José Ávila. Para apresentar o relatório da petição. O deputado Berto Messias pede a palavra para...
Peço desculpa.
O senhor deputado Jair Ávila tem então a palavra.
Relatório e parecer sobre a petição surto do vírus DHV2 na região autónoma dos Açores. Moção de censura. A Comissão de Economia reuniu no dia 1 de setembro de 2015 na delegação da Assembleia Legislativa da região autónoma dos Açores, na cidade de Ponta Delgada, a fim de analisar e dar parecer sobre a petição surto do vírus DHV2 na região autónoma dos Açores. A 23 de abril deu entrada na Assembleia Legislativa da região autónoma dos Açores uma petição intitulada surto do vírus DHV2 na região autónoma dos Açores, cujo primeiro subscritor é o Sr. José Maria Arruda. A petição, no seu essencial, defende que, a atividade sinergética, primeiro, reveste-se de grande importância nas diversas ilhas e é um vetor de apoio, valorização e desenvolvimento da economia regional. Segundo, contribui para uma economia do meio rural e concilia a conservação da natureza e a biodiversidade com as atividades económicas desenvolvidas. Terceiro, os aspectos culturais, sociais e ambientais relacionados conferem a todo o ato venatório uma importância acrescida. Quarto, é essencial no ordenamento sinergético e compatível com as capacidades do meio ambiente. Quinto, deve integrar-se na regulamentação de medidas e ações a empregar na conservação e fomento da exploração racional dos recursos sinergéticos com vista à sua sustentabilidade. O primeiro subscritor da petição justifica genericamente a respectiva pretensão por ter surgido em novembro de 2014 um surto de vírus DHV2 que afetou o Coelho Bravo, primeiro na Ilha Graciosa, alargando-se de seguida a outras ilhas, fato que causou grande aflição na comunidade de caçadores, entidades governamentais e população em geral. Segundo a petição, este surto foi uma catástrofe ambiental que originou queixas de crime contra insetos pela prática de crimes de dano contra a natureza e dano ambiental em cada um dos tribunais das comarcas das ilhas afetadas. É referido que a população do Coelho Bravo é sinergeticamente importante, não só para a comunidade de caçadores, mas também para o equilíbrio da natureza e o seu desaparecimento prejudicaria o ecossistema, nomeadamente pondo em perigo a sobrevivência de outras espécies, como as aves de rapinha, ressalvando-se o milhavre, ave protegida. Os subscritores referem que a intenção desta petição passa pela revisão dos procedimentos de algumas entidades governativas com vista ao fomento de uma atuação fiscalizadora, ativa e de restrição de condutas. Concluindo, os autores referem que houve atuação negligente e inoperante de algumas entidades com competência na área de fiscalização e preservação dos recursos naturais da região, a quando do controle da disseminação do vírus DHV2, é pois matéria que pretendemos denunciar, porquanto impunha-se uma posição firme e uma ação conjunta entre todas as entidades, o que não se verificou. Neste sentido, os subscritores entendem que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores deve debater estas questões e pronunciar-se no sentido de serem alterados os procedimentos em casos de igual gravidade. O direito de petição enquadra-se no âmbito do artigo 52 da Constituição da República Portuguesa e é regulado e garantido pela Lei 43/90, de 19 de agosto, com as alterações introduzidas pelas Leis 63/93, de 1 de março, e número 15/2003, de 14 de junho. A apreciação na Comissão de Permanente Economia exerce-se no âmbito do número 4 do artigo 73 do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, e nos termos dos artigos 189 e 193 do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. A petição em análise tem como justificação da parte dos seus proponentes, em termos genéricos, a necessidade de implementar um controle eficaz por todas as entidades governamentais envolvidas na disseminação de surtos, que, segundo os seus pressupostos, não aconteceu no caso em análise. Nestes termos, a presente petição propõe o debate na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores de medidas para uma revisão administrativa no campo de ação de algumas entidades governamentais com vista ao fomento de uma atuação fiscalizadora, ativa e de restrição de condutas que não promovam o funcionamento transparente e eficaz do sistema autonómico regional. A Comissão de Economia deliberou ouvir o primeiro subscritor da petição, José Manuel Arruda, presidente do Clube de Caçadores da Vila Franca do Campo, e também o Sr. Secretário Regional da Agricultura e Ambiente. Parecer. A Comissão deliberou por unanimidade, com os votos do PST, PS, PSD e CDS-PP, aprovar as seguintes conclusões. Primeiro, a doença hemorrágica viral, uma nova variante de HIV-2, foi identificada em França em 2010 e desencadeou um surto em 2012-2013 no continente português, com elevada taxa de mortalidade. Segundo, este vírus transmite-se por contacto direto com um animal infectado ou por contacto com os seus materiais fisiológicos, que podem ser também transmitidos através de vetores vivos. Terceiro, sendo mais resistente que a variante endémica, presente nos Açores desde 1989, mais infeccioso e de fácil disseminação ambiental, é de mais difícil controle. Quarto, nos Açores surgiu primeiro na Ilha Graciosa, no final de novembro de 2014, e um mês depois atingiu as Ilhas Terceira, São Jorge, Flores e Faial. Dois meses depois atingiu São Miguel e Santa Maria. O pico foi atingido com pouca expressão. Quinto, desde o alerta, depois de encontrados os primeiros coelhos mortos, foram acionadas medidas requeridas para a minimização da disseminação do vírus. 5.1. Recolha dos animais mortos. 5.2. Envio de amostras para análise. 5.3. Criação de pontos de recolha. 5.4. Destruição dos animais mortos. 5.5. Divulgação de boas práticas à população em geral e, muito especificamente, aos agricultores e caçadores. Sexto. Depois da confirmação laboratorial da virose, ou devido ao número elevado de coelhos mortos, foi interdita a caça e desencadeados os seguintes procedimentos. 6.1. Interdição da caça a todas as espécies, para evitar a disseminação e conter a doença. 6.2. Divulgação de boas práticas na recolha dos animais mortos. 6.3. Colocação de editais da Direção Regional da Agricultura, Direção de Veterinária, que proibiram temporariamente toda a saída de coelhos e de todos os seus produtos derivados, proibiram temporariamente a circulação de materiais e utensílios em estado de usado que possam ter contactado com coelhos, nomeadamente jaulas, comedores e vestuário, que aconselhava a que todos os materiais e utensílios que tenham contactado com os animais doentes sejam devidamente lavados, desinfetados e armazenados em local próprio e isolado, de modo a evitarem-se, tanto quanto possível, quaisquer contaminações. Proibir também, temporariamente, a comercialização e exposição de coelhos em mercados, feiras e outros eventos culturais da ilha, exceto se devidamente autorizados pelo médico veterinário municipal após uma avaliação do risco. Proibir o trânsito de cães de caça para efeitos venatórios de e para a ilha afetada pela DHV. Sétimo, foram emitidos as seguintes portarias. Na Graciosa, 78/2014, a 11 de dezembro. Flores, 2/2015, a 7 de janeiro. São Jorge, 3/2015, de 7 de janeiro. Terceira, 8/2015, de 22 de janeiro. São Miguel, 18/2015, de 13 de fevereiro. Santa Maria, 19/2015, de 20 de fevereiro. Faial, 35/2015, de 26 de março. A petição foi, por ser subscrita por 522 peticionários, deverá subir a plenário nos termos regimentais. Do presente relatório, deverá ser dado conhecimento ao primeiro subscritor da petição. O relatório foi aprovado por unanimidade.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa já tem uma inscrição. Peço, no entanto, que se continue a inscrever. Tem a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, relativamente a esta iniciativa que estamos a apreciar, quero em primeiro lugar cumprimentar e saudar os cidadãos que fizeram chegar estas suas preocupações à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, isto é, aos legítimos representantes do povo açoriano. E, efetivamente, esta questão que nos foi colocada, incidindo sobre o vírus que afetou os coelhos em oito das nossas nove ilhas, levanta aqui alguns problemas muito complicados e para os quais eu julgo que todos nós devemos olhar com atenção, porque ficou mostrado a evidência de que não existe uma fronteira sanitária da região. Nem essa fronteira existe na circulação de animais interilhas. Isto é, passam pelos nossos portos e aeroportos animais de várias espécies que não têm o devido controlo sanitário e julgo que isso nos deve preocupar a todos. Aliás, há notícia de que em pelo menos uma das nossas nove ilhas apareceram recentemente duas novas parasitoses, e neste caso que afetam o gado bovino, e que podem ter efeitos nocivos. Eu depois posso lhe dizer quais são, Sr. Secretário. Duas parasitoses que afetam o gado bovino e que podem causar problemas complexos na atividade agrícola, designadamente na produção, na agropecuária. Aliás, uma dessas parasitoses era conhecida em São Miguel, mas já está, como disse, numa outra ilha, e a segunda parasitosa que me referi não havia registro do seu conhecimento ou da sua presença na região autónoma dos Açores. Por outro lado, e face às estruturas que dependem do governo regional, não se entende bem, digamos, a sua atuação, designadamente do Laboratório Regional de Veterinária. Por outro lado, as medidas que foram tomadas, designadamente a proibição de caças, a proibição de caça não foi, na nossa opinião, atempada, e a recolha de carcaças foi ineficaz, porque começou tarde e terminou cedo. Aliás, terminou ainda com animais a morrer em algumas das nossas ilhas, designadamente algumas das ilhas que foram afetadas por este vírus. Por outro lado, eu não sei bem qual é que foi o destino que foi dado às carcaças recolhidas, porque se elas não foram todas incineradas, continuaram a ser um foco de infecção por aquele vírus. Por outro lado, julgo que não foi feito e que poderia ter sido feito o seguinte: a recolha de animais, o seu parqueamento em quarentena e a sua vacinação, prática que, ao que julgo, é comumente utilizada em situações como esta, designadamente no território continental. Portanto, há aqui, para além da ineficácia como o Governo Regional tratou estas questões, há uma outra questão que me parece de sobremaneira importante e que tem exatamente a ver com o facto de Esta situação do surto deste vírus nos coelhos em 8 das 9 ilhas dos Açores, ter mostrado que a inexistência de uma fronteira sanitária, não só da região no seu conjunto, mas também entre as suas várias parcelas. E esta situação tem de ser forçosamente resolvida sob pena de colocarmos em causa não só algumas espécies da fauna endémica, mas também de causarmos problemas à atividade da agropecuária. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Renato Cordeiro.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. e Srs. Membros do Governo, em primeiro lugar, felicitar mais uma vez o Clube de Caçadores de Vila Franca do Campo, porque isto já é a segunda petição que apresentam nessa legislatura, que mostra bem a sua atividade. Isto, por acaso, foi tudo um processo que levanta uma série de dúvidas à população em geral e, mais ainda, aos que estão envolvidos diretamente com a caça. Até hoje ainda não foi bem explicado de que forma é que esta doença foi introduzida cá, se foi ou não por ação criminosa. A questão de ser, começar pela ilha Graciosa, uma ilha que não tem voos diretos de quem vem do continente, nada disto ainda foi bem explicado. É notória aqui uma falta de uma ação fiscalizadora ativa. Houve uma divergência nas afirmações à comunicação social em relação a este processo da Direção Regional Veterinária com a Direção Regional de Florestas, algo que ainda levantou mais dúvidas. Também, como há pouco aqui foi afirmado pelo Sr. Deputado Aníbal Pires, um fraco controle nos nossos aeroportos e portos. Tanto é que falou-se na altura. Saiu um edital a 6 de janeiro da Ilha das Flores, onde não havia a saída de coelhos e de seus derivados, e depois comenta-se que a 21 do mesmo mês permitisse a saída de 2 cães da Ilha das Flores para a Ilha de São Miguel, onde aí se pensa que foi introduzida a doença. O facto é que não há registro destes cães terem saído da Ilha das Flores, ou seja, para além do boato ainda há a falta de registros. A caça nos Açores merece um outro tratamento, uma outra atenção, não só por aquilo que ela contribui para a vertente económica e lúdica, mas também para a biodiversidade que temos nas nossas ilhas. Lembro aqui a questão do milhafre. Já foi muitas vezes abordado aqui nesta Câmara o caso de controle de pragas, onde a caça, se houvesse uma boa associação desta atividade com o nosso governo, talvez fosse uma forma mais eficaz de controle. Obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Graça Silveira.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo. O Grupo Parlamentar do CDS quer, em primeiro lugar, obviamente, felicitar os peticionários pela sua participação cívica e reconhecer a pertinência desta moção de censura, lembrando que não é frequente encontrar petições nesta figura regimental, portanto não é pedido nada ao Governo, mas sim é feita uma nota de censura à forma como todo o processo relacionado com o surto do vírus da febre hemorrágica do coelho bravo na região autónoma dos Açores se processou de facto. Devo lembrar que o problema da praga do coelho bravo não é de hoje nem de ontem, tendo assumido na região proporções, no mínimo, preocupantes. O que levou, já em 2011, o CDS-PP a trazer a esta Casa uma proposta no sentido de apresentar medidas urgentes e eficazes para o controle da praga do coelho bravo em São Jorge, exatamente através do mecanismo da caça e que, de resto, foi chumbada pelos deputados desta Casa. A verdade é que a praga do coelho bravo deixou de ser preocupante apenas na ilha de São Jorge e alastrou-se às outras ilhas, assumindo proporções incontroláveis. Os coelhos destroem as culturas agrícolas, provocam prejuízos económicos que até hoje ainda ninguém calculou e, coincidentemente, de repente, aparece um surto de febre hemorrágica, dizimando os coelhos em todo o arquipélago, obviamente, com exceção da Ilha do Corvo, que, como já foi aqui dito, teve início na Ilha da Graciosa, que é a ilha mais isolada do Grupo Central, ou seja, todos os voos para a Ilha Graciosa têm proveniência na Ilha da Terceira ou na Ilha de São Miguel, sendo expectável que as primeiras ilhas a apresentar sinais do surto fossem exatamente a Ilha Terceira ou a Ilha de São Miguel, e isso não aconteceu, levantando, obviamente, suspeitas de que o aparecimento do surto do vírus do DHV2 tenha tido uma introdução na região intencional. Nós já dissemos aqui e voltamos a repetir que ao CDSPP preocupa seriamente que, na ausência de medidas eficazes por parte das entidades competentes, que a população decida começar a fazer justiça por mãos próprias e voltemos ao tempo das milícias populares. Senhor Secretário, seria importante que nos explicasse como é que é possível, tendo sido acionadas... O senhor secretário não pode
não
falar
pode,
na figura, mas
deputada...
pode explicar, não pode explicar hoje aqui, mas poderá sempre e a seu tempo explicar aos açorianos e a quem de interesse como é que...
Senhores deputados, vamos, apelo um pouco à vossa atenção. Naturalmente, senhora deputada sabe que não deve interpelar diretamente o Governo, portanto, as suas considerações terão
que
ser gerais.
Eu estou a dizer que seria importante o Governo, ou o senhor secretário, obviamente, explicar à população em geral se, de facto, foram acionadas as medidas de controlo em todos os portos e aeroportos, como se diz que assim foi, proibindo o trânsito interilhas, tanto de espécies animais como qualquer produto e artefacto relacionado com a caça, como se diz que assim foi e que foi obrigado pelos editais publicados, que num espaço de tempo tão curto o vírus se tenha disseminado por todas as ilhas, admitindo, obviamente, e em bondade, que as entidades responsáveis pela fiscalização não foram nem negligentes, nem inoperantes, como de resto é afirmado pelos peticionários. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra a senhora deputada Zoraida Soares.
Senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, começar por, obviamente, saudar os mais de 500 peticionários desta petição intitulada Surto do vírus DHV2 na região autónoma dos Açores, fazê-lo na pessoa do seu primeiro subscritor, o Sr. José Maria Arruda, que é simultaneamente presidente do Clube de Caçadores de Vila Franca do Campo. Dizer também que, não sendo eu assumidamente uma fã da caça, não posso, nem eu nem o Bloco de Esquerda, ficar indiferente à indignação manifestada por um conjunto, centenas de peticionários, presumo que a maior parte deles, enfim, que têm a caça como um hobby, um desporto, como lhe queiram chamar, e dizia eu, não posso ficar indiferente nem o Bloco de Esquerda, à indignação manifestada no conteúdo desta petição, de que em algumas partes faço questão de a ler para que os açorianos e açorianas percebam bem o que é que ela contém, e posso ainda menos ficar indiferente às imagens que todos nós, cidadãos desta região, vimos na RTP Açores e que não deixaram de chocar qualquer pessoa, independentemente de ser caçador, de não ser caçador, de ter preocupação com as populações cinegéticas, independentemente disso. Eram, de facto, imagens que feriam a sensibilidade de qualquer pessoa. Daí eu compreender bem a indignação manifestada por estes peticionários quando dizem, por exemplo, que uma das suas principais intenções e pretensões é que querem fundamentar a necessária apreciação e revisão administrativa no campo da ação de algumas entidades governamentais com vista ao fomento de uma atuação fiscalizadora ativa e de restrição de condutas que não promovam o funcionamento transparente e eficaz do sistema autonómico regional. E dizem-no porquê? Porque consideram a atuação negligente e inoperante de algumas entidades com competência na área da fiscalização e preservação dos recursos naturais da região, a quando do controle na disseminação do vírus DHV2, cuja matéria pretendem os peticionários denunciar, e reivindicam uma posição firme e uma ação conjunta entre todas as entidades, o que não se verificou. Ou dito de outra maneira, na avaliação destes peticionários, os respectivos departamentos governamentais não se organizaram e não se relacionaram de uma forma eficaz para responder organizadamente àquilo que estava em causa, que era uma febre hemorrágica que deu azo àquelas imagens e àquela disseminação de morte por cada uma das nossas, neste caso, 8 ilhas, felizmente que uma ficou fora daquele espetáculo. Mas aquilo que me importa realçar ainda mais e simultaneamente felicitar os peticionários por terem espelhado nesta sua petição este tipo de preocupações, aquilo que me importa mais realçar é a justificação que os mesmos peticionários neste documento dão para a manifestação que realizaram em Ponta Delgada no dia 22 de fevereiro, que todos nós também vimos na nossa televisão, e que, enfim, protesta contra o regresso ao cativeiro de mais de 5 mil cães de caça existentes somente na ilha de São Miguel, sem mencionar, portanto, o número de cães nas outras ilhas da nossa região. E dizem os peticionários, e vou citá-los, manifestámo-nos porque entendemos ser necessário encontrar alternativas. Manifestámo-nos pela preocupação no aumento iminente do abandono dos animais ou mesmo do seu abate. Manifestámo-nos porque está em causa o bem-estar animal. Manifestámo-nos para que haja um maior controle sanitário, sejam realizadas mais campanhas de vacinação pelas entidades com responsabilidade sanitária, a título gratuito, como forma de contenção e controlo em situação de abandono de animais. Contudo, até à data, não encontramos eco nas nossas questões. Não obtivemos qualquer atitude ou solução por parte das entidades responsáveis. Foi referenciada em reuniões realizadas com a Direção Regional, nomeadamente nos anos de 2012 e 2013, a hipotética criação de um campo de treino. Contudo, após terem sido identificados os terrenos para a constituição do campo e contactados os seus proprietários, não foi ultimado mais qualquer passo, considerando que a Direção Regional pretendia que a gestão do campo fosse da responsabilidade do Clube de Caçadores de Vila Franca do Campo, uma associação sem fins lucrativos nem quaisquer recursos financeiros. Esta denúncia feita por estes peticionários para o Bloco de Esquerda é extremamente importante. E mais ainda, o tipo de preocupações que aqui revelam com os seus cães, neste caso, mas com todos os cães caçadores que existem na região e que só em São Miguel são 5 mil. E dizem ainda, para terminar, os peticionários, em nome dos valores e interesses do povo açoriano, nós questionamos a receita gerada pelo exercício da atividade e licenciamento dos cães de caça não poderia ser agora direcionada para a manutenção dessa infraestrutura, qual infraestrutura? O campo de treinos para os cães de caça quando estão inativos, como forma de minimizar o impacto negativo causado nos animais? É esta pergunta, esta hipótese levantada também por estes peticionários que mais uma vez felicito, dizendo-lhes que da parte do Bloco de Esquerda encontrarão todo o eco positivo a este tipo de pretensões. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. E para terminar, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Moreira.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Começo, obviamente, por felicitar e congratular os peticionários pela apresentação e por trazerem este assunto à Assembleia e à discussão por parte dos deputados, mecanismo que, obviamente, a sociedade tem para se fazer também ouvir junto daqueles que foram eleitos para os representar. A doença hemorrágica viral é uma doença altamente contagiosa nos coelhos selvagens, que pode também ocorrer em coelhos domésticos, e é causadora de uma hepatite muito severa que provoca hemorragias internas que levam à morte dos animais. A nova variante do vírus DHV foi identificada em França em 2010, tendo surgido um surto em Portugal continental nos anos 2012-2013, com uma elevada taxa de mortalidade, tendo chegado aos Açores, como já aqui foi dito, em novembro de 2014, mais concretamente à Ilha Graciosa. Cronologicamente, portanto, o surto surgiu no dia 29 de 11 de 2014 na Ilha Graciosa, a caça foi proibida a 11 de dezembro de 2014, portanto, poucos dias após. Na Ilha Terceira surgiu no dia 2 de janeiro, tendo sido proibida a caça no dia 22 de janeiro. São Jorge, no dia 2 de janeiro, tendo sido proibida no dia 7 de janeiro. Nas Flores, apareceu no dia 2 de janeiro, tendo sido proibida no dia 20 de janeiro. Em Santa Maria, no dia 5 de fevereiro, surgiu o surto, foi proibida a caça no dia 20 de janeiro. Em São Miguel, no dia 8 de fevereiro, a data de surgimento, a data de proibição é do dia 13 de fevereiro, 5 dias depois. No Faial, o surgimento foi no dia 15 de janeiro, tendo sido proibida a caça no dia 20 de fevereiro, e no Pico, surgiu no dia 4 de março, tendo sido proibida a caça no dia 26 de março. A decisão de fechar a caça em cada uma das ilhas teve, como fundamento, o resultado de análises laboratoriais a um elevado número de coelhos encontrados mortos, como no caso das Flores e São Jorge. As amostras foram encaminhadas para a Direção de Serviços de Veterinário e também para a CIBIO da Universidade do Porto, onde Centro de Investigação em Biodiversidade da Universidade do Porto. Este vírus transmite-se por contacto direto com o animal infectado ou por contacto com os seus materiais fisiológicos, que podem também ser transmitidos através de vetores vivos, onde se inclui o próprio homem. A contaminação pode ocorrer também através da água, do ar e objetos contaminados. Daqui se poder concluir que todas as hipóteses para explicar a forma como chegou e se disseminou na região são admissíveis. À data, há diversas queixas-crime apresentadas por associações de caçadores no Ministério Público, tendo a Direção Regional dos Recursos Florestais constituído-se assistente nos 11 processos a decorrer nos tribunais da região. Desde os primeiros dias até à sua identificação, que foram adotados diversos procedimentos recomendados para estes casos, pela Direção de Recursos Florestais e pela Direção de Serviços de Veterinária da Direção Regional de Agricultura, e não, Sr. Deputado Renato Cordeiro, não há qualquer divergência entre os dois serviços naquilo que foi publicado. Porque uma coisa é recomendar que não devem ser consumidos e outra coisa é dizer que não há risco para a saúde pública através deste vírus. E, portanto, não há aqui qualquer incongruência ou contradição. Desde os primeiros dias, aliás, Esses procedimentos foram, nomeadamente, recolha de animais mortos e respectiva análise em laboratório, recolha e destruição de animais mortos, criação de pontos de entrega dos animais. No caso de confirmação da virose, optou-se por interdição da caça a todas as espécies, divulgação de boas práticas na recolha dos animais mortos, divulgação de boletim informativo direcionado à população em geral, aos agricultores e aos caçadores. Durante este processo foram ainda publicadas diversas portarias de proibição da caça, que já foram aqui também referidas. Desde o primeiro dia de conhecimento do surto, que o Governo dos Açores, através dos respectivos serviços operativos, acompanhou a situação e a evolução diária, através de censos populacionais, de forma a se avaliar o impacto desta doença sobre as populações de Coelho Bravo em cada uma das ilhas afetadas. Foram ainda acionadas medidas de controle nos portos e aeroportos, de forma a impedir o trânsito de coelhos e seus derivados e utensílios utilizados na caça, bem como a circulação de cães de caça para efeitos venatórios. Foi dado conhecimento destas medidas ao Comando Territorial dos Açores da GNR, CEPNA e à SATA a 24 de fevereiro de 2015, conforme foi referido em comissão. A gestão dos recursos cinegéticos é complicada, atendendo a que se está a falar de populações selvagens. Há que equacionar a realidade de cada uma das ilhas, nomeadamente a abundância de cada espécie, número de caçadores e esforço de caça. A capacidade de disseminação deste agente, aliado à facilidade de movimentação de pessoas e produtos dentro dos Açores, torna muito difícil o combate a agentes infecciosos que possam surgir, quer este, quer outros que surgiram anteriormente e noutros tempos. Não se podendo impor uma interdição absoluta na movimentação de pessoas e bens, o que traria impactos económicos muito superiores aos causados pelo aparecimento do vírus. Para esta gestão é efetuado todos os anos e em contínuo a monitorização das populações, são realizados inquéritos e com base nestes trabalhos são definidos os calendários venatórios, ouvidas as associações de caça e agricultores, o Conselho Cinegético em São Miguel, onde estão representados os caçadores, agricultores, associações ambientalistas e produtores florestais. Os calendários venatórios são instrumentos abertos e adaptáveis à realidade de cada momento. De referir ainda, e isto julgo ser bastante importante, que a 5 de junho de 2015 foi realizada uma apresentação pública sobre a gestão do Coelho Bravo nos Açores e impacto do DHV2, na qual os investigadores da CIBIO, da Universidade do Porto, revelaram os resultados das análises genéticas efetuadas e que permitiram concluir que o vírus chegou à Graciosa, provindo do sul da Península Ibérica, daí saltou para as Ilhas das Flores, São Jorge, Faial, Pico, Terceira e Santa Maria, por esta ordem. Concluíram ainda os investigadores que o surto chegou a São Miguel, proveniente da Ilha Terceira, pelo que o argumento ter sido introduzido por cães ou oriundos da Ilha das Flores carece de fundamento científico. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, estamos, obviamente, solidários com os peticionários e com os caçadores da região, que viram a sua atividade cinegética altamente afetada pelo aparecimento deste surto, o que prejudica também a atividade económica das ilhas, devendo-nos preocupar a todos sobre a forma como o mesmo foi introduzido e fazendo votos que, se ficar demonstrado haver mão criminosa, os responsáveis sejam punidos nos termos da lei. No entanto, os fatos demonstram que, nesta situação, as autoridades regionais atuaram conforme as regras instituídas, sem que isso implique que não se deve olhar em permanência para os procedimentos e melhorá-los através do conhecimento que se adquire com a experiência e a prática quotidiana. Felizmente, na maioria das ilhas onde ocorreu o surto do DHV2, a caça já foi restabelecida, mantendo-se apenas interdita em duas ilhas onde o vírus teve um efeito mais drástico, designadamente Santa Maria e Flores. Termino com um apelo. Um apelo à sociedade para que esta esteja atenta e desperta para as questões de natureza ambiental, preservando a biodiversidade, atuando com responsabilidade e equilíbrio, preservando o bem-estar animal e ajudando a dissuadir e a identificar atitudes e práticas desviantes que ponham em causa o bom nome dos Açores. Os Açores devem ser, como já o são, cada vez mais uma referência na gestão do meio ambiente, na preservação da biodiversidade, no bem-estar animal e na correta utilização dos fatores que fazem de nós uma referência mundial, com vários prémios e distinções como região ambientalmente sustentável. Finalmente, só uma pequena referência a alguns comentários que foram feitos pelos deputados de outras bancadas. Em relação às fronteiras, nós não podemos impedir e fazer uma fiscalização nas fronteiras, nós pertencemos a um espaço europeu e pergunto aqui e deixo esta questão. Nós, quando nos movimentamos para qualquer outra região do país, quando nos movimentamos para outros países, por carro, de qualquer meio de transporte, somos fiscalizados à entrada desses países, sim ou não? Não me parece que assim sejam. Sendo, portanto, extremamente difícil e até ilegal fazer esse tipo de controle à entrada dos Açores. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado.